Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à edição 25 do ATR no GE. Eu sou o Lunassi e estamos aqui para falar das, não tem outra palavra, né, surpreendentes semifinais do CBLOL. E, meu Deus do céu, a gente tem tanta, mas tanta coisa para falar dessas duas séries que a gente teve nesse final de semana. Então, vou começar apresentando aí quem tá comigo nesse episódio. É a bancada Emo, já vou adiantando. Então, temos aqui o nosso incrível Nostradamus Reverso Cálice. Temos também o incrível Cerezinho e o GSTV também aqui, o rei da emoção.
Boa tarde a todos, e eu acho que eu tenho que ser parabenizado, na verdade. Eu nunca vi uma pessoa errar 100% dos palpites. Eu quando apostei no último programa falando que a PEN vai ganhar, pô, não é possível. A Red não era nem pra estar aqui, eu tinha certeza que pelo menos uma eu ia acertar, e eu estava errado. Até o momento, 0% de acerto, e vamos ver qual que vai ser meu palpite pra final. Pra mim, errar também, obviamente, né? Conseguir fechar com chave de ouro.
O Cálice mirou no olho e acertou no dedão do pé, velho. É incrível. Não, na real, nem acertou, só errou mesmo. Jogou longe, isolou. Mas tá tudo bem, o Nostradamus Reversus vai atacar novamente. E eu estou muito feliz porque talvez teremos a final do CBLOL mais disputada de todos os tempos. Eu precisava falar isso.
Beleza, né, gente? Um salve aí pra todo mundo, meus companheiros aqui, atores do nosso programa, pessoal que tá acompanhando. Aquele bom apetite a todos, um cafezinho abençoado a vocês. Eu vou dizer pra todo mundo se preparar, porque esse programa aqui vai ser baixaria. É isso.
Exatamente, porque, cara... O que aconteceu nesse final de semana? Olha, se alguém falar, não, eu sabia que a final ia ser essa quando terminou a fase de grupo, velho. O cara é um gênio ali do esquecido. O cara viajou no tempo, realmente. Porque, só pra lembrar, né? A gente vai falar, óbvio, das séries, mas a Rensga foi o seed 4 e a Red foi o seed 6. Então, pega a magnitude da coisa, né? Eram times que estavam bem distantes e eu acho que mostra até um pouco, né, essa questão de como vale, né, o momento final ali do CBLOL, até do comecinho dos playoffs, essas MD5 que tanto o Rensga como a Red tiveram que jogar para chegar nas semis. E falando na Rensga, vamos começar já falando do confronto deles contra a PEN no sábado. Essa que foi uma série que a gente até falou, né, que não seria, eu pelo menos falei, não seria uma vitória tão tranquila assim pra PEN, na minha opinião, porque a Rensga vinha mostrando claros sinais que tava sendo um time bastante evoluído e no final das contas acabou conseguindo a vitória. Não foi uma série fácil, 3-2 no fim das contas. Mas a Rensga aí, depois de 2 anos, né, de existência...
Talvez mais, hein?
É, 2 anos e meio, talvez. Eu lembro que no vídeo eles falaram 2 anos, mas...
Beleza. Tem...
O legal de destacar da Rensga é que foi o time que tava nas últimas colocações do primeiro split, fez essas trocas no meio da temporada, que é uma coisa bem complicada, né, de você achar bons jogadores e tudo mais. A gente sabe que é uma janela bem escassa. Achou os jogadores que precisava e agora tá na final. Mas vamos começar aí, né, dar um overview primeiro, olhar assim por cima como foi a série, depois a gente pode ir aprofundando mais em alguns tópicos específicos de Rensga contra PEN.
Cara, eu acho que a principal coisa é falar que o Redside ganhou todos os jogos, que Renekton ganhou todos os jogos, e aí você para e pensa, né? Como que isso aconteceu, velho? Tipo, o último jogo, na verdade, né?
Foi Blue.
O Red perdeu, foi Blue.
É, foi Blue Side.
Mas, cara, eu achei uma série... E uma série boa de assistir também. Não,
sim,
foi uma série,
sim,
que a PEN entrou tiltada ou que aconteceu coisas esquisitas. Foi uma série que, tipo, o robô tentou um monte. Tipo, muito. Terminar o jogo daquela forma, o Game 5 dele, com ele tomando pick-off no mid, foi um crime pro que ele jogou nesse último jogo. E, cara, foi uma série incrível de assistir. A Rensga com single de ping é mortífera. O que o Yuri jogou, cara... Cara, o lance do Yuri de Lucian em fazer a letalidade no jogo, ir pra build de crítico na outra por causa da matchup no mid, foi incrível. Tem muita coisa pra falar da Rensga nessa série, né? Foi uma série incrível, e é isso, cara. Eu gostei muito. E, cara, você falou no começo, né, que eu, foi o sexto lugar dos playoffs e o quarto, né? Eu acho que no caso da Rensga, a gente vê a evolução, né? Chegando até os playoffs, pegando o quarto lugar. E da Red, a gente vai falar da Red mais depois, mas da Red é quase, tipo, que outro time, né? Pelo menos na minha opinião, o Gravitar entrou e é, tipo, outro time. Não é, definitivamente não é o time que terminou em sexto lugar a fase regular. Então, foram os dois times que mais evoluíram, tipo, sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida nenhuma.
Eu vejo a Rinsga evoluindo, além de ter achado as peças certas, por causa de ter a pessoa certa na sua coaching staff. O Gafone, ele tinha mostrado o seu potencial lá no CD, quando ele estava a par da line titular naquela época, de circuito desafiante, acho que foi o último que teve, e agora ele voltou para o time do CBLOL da Rinsga. Anteriormente, ele estava cuidando do Academy, ele pegou no finalzinho ali do split, quando saiu a coaching staff, obrigada. E o que aconteceu é que o time chegou na metade do campeonato, estava com um resultado ali na parte de baixo da tabela e começaram a engolir todo mundo. Eu acho que tem que ressaltar muito o trabalho da coaching staff. Claro que teve a evolução dos players, querendo ou não, que entraram ali na janela foram excelentes. O Croc, o Yuri, o Damage, que eu acho que foi a principal peça que faltava, que esse time tinha um claro problema na bot lane. A gente viu o Trigo no split passado como um dos piores atiradores, se não o pior atirador, e a gente vê o real potencial dele com um suporte tão bom do lado como o Damage.
O Trigo, inclusive, pegando esse gancho aí, ele jogou com 5 campeões diferentes na série, até um pouco contrastante com outros atiradores que acabam jogando com um leque um pouquinho mais reduzido, então isso é pra mim bem impactante. O BRTT jogou com 4, então ele só repetiu o EZ, mas é um leque de atiradores que, chegando pra esse momento da atualização, que ela já tá muito bem lida, o leque de atiradores ele tá sendo um pouquinho mais reduzido, a gente reconhece a importância de alguns piques mais importantes do que os outros, mas é bem bacana de ver esse crescimento dele. Pra mim ele é o cara que mais cresceu nesse time. O Trigo mostrou uma etapa que ele tá voando agora no final dessa etapa. Um jogador que no começo eu olhava e até pensava que, e dizia que podia ter talvez peças melhores no Brasil para eles serem contratados, e hoje eu vejo que eu estava redondamente enganado, que ele tem feito um grande trabalho, um grande jogador. E só para fechar aquela informação que o Lunassi trouxe, a Rensga foi criada em maio de 2019, então um pouquinho mais de 2 anos agora e já chegando numa grande final, com uma etapa realmente estonteante. Vou deixar uma prévia da prévia, que a gente ainda vai ter episódio de prévia da final. Para mim chegam favoritos para a final. A gente falou um pouquinho isso até na prévia da Semi, falando que quem viesse de Pain e Rensga ia chegar favorita na final. Eu acho que ainda reafirmo isso. Pra mim, a Rensga chega favorita na final.
Exatamente, né? Então a gente tem a Rensga, como o GSTV já apontou. Eu também acho que foi a final antecipada pelo nível de jogo que apresentou e pelo que a gente viu hoje, né, no domingo que a gente tá gravando o podcast de Red e Vorax. Acho que quem vem desse confronto vem como favorito. Embora não é um favorito assim, meu Deus do céu, vai ser um atropelo, acho que bem longe disso. Mas queria ressaltar, né, isso do Trigo, como interessante, né? Como coaching staff, você tem um cara certo do lado, que a gente sabia que um dos problemas da Rensga também era suporte. Inclusive, que decisão da Fúria, né, de deixar o Damage ir embora. E a gente viu que jogador que ele é, né, nesses playoffs. Acho que fez muito a diferença pro time da Rensga ter ele. E o Trigo também, sabendo jogar um weak side muito bem, muito coeso, né, e sendo muito participativo nas teamfights, se posicionando bem. Evolução individual do Trigo é uma coisa realmente a se destacar, porque foi uma, assim, da água pro vinho, sabe? Ele tá fazendo o papel que ele precisa na Rensga. Mas pra mim, cara, não tem como não falar do Yuri, né? Que jogador, né?
Que jogador incrível e que flexível, né, cara? Porque ele jogou de TF o começo da série, acho que acabou perdendo até de TF, mas aí trouxe a Irelia, ganhou de Irelia, trouxe Zoe, trouxe vários campeões, tá ligado? Tipo, o próprio Lucian, que eu falei, com duas builds diferentes. E, cara, ele e o Croc, a gente vinha falando há muito tempo de como os dois funcionavam juntos. E, cara, os dois eu acho que tiveram uma série incrível, principalmente os jogos de Lucian do Yuri. Foi absurdos, cara. E vocês falaram também do Trigo. Cara, a dupla de main, tipo, causadores de dano da Rensga jogando teamfight era surreal, cara. Era muito difícil a Pain, tipo, fightar igual, assim, mid-late game. Até nas partidas que eles venceram, tirando o primeiro, que foi um stomp, né, da Pain, era muito difícil você pegar o Trigo, você pegar o Yuri e, tipo, ganhar uma teamfight de tão bem mecanicamente que os dois estavam. Isso aí, tipo, mostra que o GSTV falou, se tem um prêmio, né, pra, tipo, o jogador que mais evoluiu no split, eu acho que seria do Trigo, sem sombra de dúvida. E se pau e Yuri vai estar concorrendo a, tipo, melhor jogador do campeonato, né? Não sei se vocês têm essa opinião. Também você falou do próprio Damage, nossa, eu também acho que ele fez uma série incrível, também tá nesse páreo aí, foi uma adição incrível. Mas a Rengar tem muitos jogadores que vão estar brigando aí por MVP do split, talvez.
Não, o Yuri é fantástico, cara. Eu posso falar, eu mordi, assim, com força a minha língua na hora de falar dele, porque eu achava que tanto ele como o Croc não seriam adições, assim, que fariam a diferença na Rengar, mas essa série, principalmente, cara, mostrou muito a habilidade do Yuri de fazer algo que muitos coreanos que vêm aqui no Brasil não conseguem, né? Que é ser decisivo. E ele foi muito decisivo.
É, foi o principal ponto que se tem pra explorar da PEN, a Rengar conseguiu abusar. Porque geralmente a PEN consegue utilizar a força do seu time, principalmente da mecânica do T-Nose. E é raro de ver um mid laner dando, vamos dizer assim, um mid diff no T-Nose. Coisa que o Yuri conseguiu fazer nos últimos dois jogos de Lucian e foi o decisivo ali pra ganhar a série. Que impactou, que deixou o T-Nose primeiro jogo de Lucian. É, contra uma Syndra, ele mais ou menos fora do game, porque o T-Nose não conseguia teamfightar, toda vez que ele tentava entrar numa teamfight, ele tomava um expurgo na cara e ficava com 20% do HP, quando não morria. E no segundo game, um matchup de Lucian contra Victor, que a gente já viu algumas vezes aqui no Brasil, geralmente aqui, o que acontece é que o Victor consegue lidar bem na lane phase, coisa que não é pra acontecer.
E não aconteceu dessa vez.
O Yuri esbagaçou a cabeça do T-Nose.
E aí eu acho que já dá pra pegar e falar um pouco sobre um pouco de draft especificamente, que o T-Nose jogou de control mage todos os jogos. Foi Syndra, Victor e, tipo, Yuriana. A gente falou durante o split todo que o team, tipo, não jogou com os campeões melees quando tava no meta, na Kali, do René, do próprio Silas, de Irelia. E eu acho que deu uma pegada aqui, porque o Yuri tinha muitos campeões que lidavam bem com Control Mage. O caso da Irelia, que a gente falou mais cedo, e esses dois Lucians. Então, a gente falou, né, o split todo, que o T-Nose estava sendo a peça mais apagada da PEN, que isso não era necessariamente um problema, mas eu acho que foi, tipo, eu senti que a PEN tava limitada às escolhas do T-Nose. Era óbvio que ele ia jogar com o Control Mage. Era óbvio que não tinha como ter uma Irelia Flex ou um Renekton Flex pra ele. E eu acho que isso facilitou um pouco o draft da Rengar. A gente olha pro jogo 5, pelo menos eu olhei pro draft do jogo 5 e eu tinha certeza que a Rengar ia ganhar. Eu sei que o jogo foi muito mais dramático, né? Não foi tão simples assim pra Rengar ganhar, mas eu olhei o draft e falei, cara, esse Victor... Putz, velho, o Lucian vai foguetar esse cara, aguenta uma matchup muito boa contra o Renekton. Aí eu olhei o draft e já falei, mano, vai ser difícil pra PEN ganhar. E eu acho que foi muito nas costas da Champion Pool do T-Nose, que não foi uma Champion Pool muito aberta, tipo, o split todo. E acabou que cobrou eles aqui nessa semifinal.
Eu lembro que eu até dei a call, né, no programa de prévia, que eu falei, pra mim, o único jeito que eu via da Rengar ganhando era, de fato, o Yuri explorando o team, sabe? Só que a gente entrou naquela discussão de será que o team tá jogando mal ou a PEN não tá precisando tanto do time porque eles estão conseguindo ganhar os jogos mais cedo por outros mecanismos, por outras lanes, e o team tá sendo acionado só em alguns momentos e beleza, ele tá fazendo o trabalho dele. E a gente viu que, de fato, né, eu acho que o cara espontou muito bem essa questão da Champion Pool, que foi muito decisiva, cara, porque eu via que Renekton, por exemplo, no caso da Rengar, podia ser um pick tanto pro Kiari como também pro Yuri, sabe?
É, o que eu senti é que o team realmente não tinha essas escolhas, ele não tinha muito como sair desse leque. Teve um dos jogos que eu olhei e falei assim, cara, se o team não tiver uma escolha diferente aqui, sério, vai ficar muito difícil, se não me engano foi o jogo da Irelia, porque veio a escolha um pouco cedo e ele ainda acaba vindo com a Syndra, então assim... Eu não consegui sentir que o team tinha formas de explorar o leque do Yuri, sabe? Eu não sei se um Lucian chegaria pra responder alguma carta, algum campeão do leque do Yuri. Eu também fiquei sentindo, pensando um pouco nisso. Cara, será que o team deixou de jogar ou de treinar um campeão porque historicamente ele já não vai bem, sabe? Como é o exemplo do Lucian, porque historicamente vão deitar nele que ele joga mal, que alguma coisa desse tipo. Então eu fiquei pensando um pouco nisso e pelas escolhas que ele fez, realmente não trouxe muita coisa e ele precisava ter trazido, tanto ele, como eu senti também que um pouco o BRTT. O Carioca jogou muito bem um jogo, o Robô jogou muito bem um jogo, e se a PEN tivesse vencido o quinto jogo pra fechar a série, ia ser de novo o Robô jogando muito bem. Não foi o elenco, o grupo que tava se sobressaindo e jogando bem juntos, eram jogadores pontuais jogando bem pra conseguir vencer essa série. Isso acho que não faz um time campeão, sabe? Faz um time que vai se arrastando, e faltou, de fato, pra PEN. Pra mim, isso é o que mais quebra a minha expectativa com eles, que eu esperava que eles fossem ser melhor melhores do que a Rinsga no mapa, no controle do jogo, e eles passaram longe de conseguir fazer isso.
Mas aí também tem que ser ressaltado que Masterclass foi essa série do robô. Mesmo bem perdendo, o que ele joga aqui dá pra tranquilamente ele estar uma região major nos próximos splits.
G2 robô, velho.
G2 robô,
levantando essa tag aí pra bater no marmurtão, velho. Eu sei que, pô, o robô entrega muito entretenimento pro CBLOL, mas o robô merece alçar voos maiores, né, velho?
Cara, se o Armut é finalista de LEC, campeão de LEC, pelo amor de Deus, tem nível tranquilamente.
E só pra continuar nesse draft, a PEN, acho que a gente chegou a falar nisso na prévia, não tenho certeza, mas acho que a PEN baniu Diana em todos os jogos, né, se eu não tô enganado. Não teve Diana na série, e cara, eu acho que isso também tem a ver com a pool do T-Nose, cara, porque eu sinto que o jeito que a Diana funciona muito bem no meta é você tendo a D-Mid, sendo Irelia, sendo Lucian, sendo o próprio Yasuo com aquele combo, e eu senti que, tipo, quando a PEN tava indo pra, tipo, Vole, essas coisas assim, o Carioca não tava muito confortável. Eu acho que até Trundle ele não tava tão bem.
Ah, esse pick ele... é bem ruim, né? O Vole.
E aí, tipo, eles não tinham essa possibilidade de jogar com uma Diana, sabe? Eu sabia que eles não iam fazer isso, até porque, né? Como eu falei, eles baniram todos os jogos. Então, eu acho que, cara, eu não sei, eu senti que faltou ferramentas no draft pra PEN conseguir lidar melhor com a Rinsga. Ainda assim, foi um 3-2, ainda assim, foi muito close, mas pela expectativa que a gente tinha pra esse time, né? Acabou que decepcionou bastante, né, velho?
Completamente.
Eu sinto que, assim, se não fosse o robô, acho que essa série teria terminado... em 4 jogos.
Eu também acho.
Ah, bom,
o robô segurou muito pra PEN, assim. Inclusive, o Chiari acho que foi o jogador, assim, se fosse pontuar alguma coisa da Rinsga, o Chiari deu uma sentida no começo, sabe? Deu pra perceber isso bastante.
Pô, mas o jogo 3 dele também não foi aquelas coisas, não.
O Chiari o jogo de Nard do Chiari, muitos erros mecânicos simples, né, que ele tava cometendo, e claramente tava dando pra ver que ele tava nervoso, mas... ele se recompôs, né? Acho que isso que é importante lembrar ali da play no jogo 5, né? Que ele conseguiu o flanco.
Ele fez a Gwen. A play clutch do jogo, que deu a série pra Rinsga.
Foi a play clutch, né? Foi o que deu a vitória pra Rinsga na partida.
E não foi um jogo de Gwen, tipo, o começo dele também não foi muito bom, tá ligado? E eu acho que é legal, tipo, comprar a play. Acho que a PEN também tava querendo banir a Gwen. Eles baniram a Gwen em vários jogos antes na série. Acabou que tinha que banir nesse último, porque, né? Tinha tido o Nidalee, que foi problemático. Tinha a própria Irelia, que tinha sido problemático, eles tinham que banir esses campeões, e passou a Gwen, e o Chiari pegou a Gwen, tipo, vou jogar com esse campeão, a match era muito boa contra o Renekton, que não tinha perdido ainda, e, né, deu certo, tipo, fez a play que ganhou a partida, basicamente.
Um draft estranho, eu acho, da PEN, não sei, é lógico que a série vai se adaptando, mas o quinto jogo, sabe, eles banem Zoe e Jayce pra depois pegar um Victor, sendo que, pô, a Zoe do team é uma escolha forte, eles estavam muito preocupados com essa Zoe, banindo em vários jogos também, uma campeã muito importante do Yuri, mas era a PEN que ia escolher antes, então poderia vir o counter também, claro, do Yuri, mas como eles estavam jogando, assim, dentro de uma série tem muitas, muitas, muitas escolhas que o time faz junto da comissão técnica sobre onde eles estão mais confortáveis a jogar, o que eles estão mais confortáveis a enfrentar. E agora, com a derrota, fica mais fácil a gente criticar, mas eu sinto que algumas escolhas não foram assim tão boas. Pra mim, cara, a Vole é um pick muito fraco, por mais que a Rinsga tenha vencido o jogo 5 com ele. Eu não gosto de como ele se encaixa já há semanas que ele ainda tem... sido escolhido e que eu não consigo mais gostar do campeão. Acho que a Selva hoje pede outras coisas. E ele, assim, ele é das últimas opções. Óbvio que também tem muito ban. Xin Zhao, Lee Sin, Diana, são campeões muitas vezes banidos. Mas faz falta, talvez, ter uma escolha um pouco melhor do que o Vole. Enfim, a gente pode falar disso, talvez, na série do domingo, né, também.
Os dois jogos de Vole, o Vole começou super atrás, né? A diferença do quinto jogo é que, eventualmente, ele voltou pra partida, né? Por conta do time dele fazendo boas jogadas, né? Aí deu pra ele fechar os itens e chegar naquele ponto que o Vole realmente tava atrapalhando a teamfight. Mas o começo de jogo, que é onde a gente espera que o Vole consiga ter aquele grande impacto, né? Nas rotas, de fato não aconteceu, né? Ficou devendo tanto pro Carioca como também pro Croc. Mas acho uma coisa legal de falar dessa série, o GSTV, você até tocou no ponto. No quinto jogo, no draft, na segunda rodada de bans, eu senti que era ban em Lucian, cara, ao invés de ban em Zoe. Eu acho que a Zoe era mais lidável do que o Lucian na série, sabe? Era um matchup mais tranquilo pro Team, era um matchup que talvez o Team fosse mais acostumado a jogar. Porque até o cara se pontuou, né? O Team parecia que tava com alguns problemas na hora de enfrentar esses ADs no mid.
Até porque, o que eu penso? Assim, Talvez vocês me contestem, por favor, se vocês não concordarem. Se você bane o Lucian e pega a Zoe, bane Lucian e Jace, qual seria a escolha que o Yuri faria pra enfrentar a Zoe na rota do meio?
Irelia.
Tem muitas, tem Syndra, tem, enfim, Irelia banida também nesse jogo, na primeira rotação. Então eu acho que não ia sobrar tanta coisa, sabe? Eles acabaram deixando o Lucian pra pegar um Vitor last pick. Cara, aí que me mata, entendeu? Aí que sim, quebra as pernas.
E aí o Yuri ainda deu um masterclass no...
no time.
No team, porque foi assim: ah, beleza, você vai cancelar minha ult com a sua? Eu vou fazer o Lucian de crítico. Pronto, minha ult não vai ser tão importante como é a ult do Lucian de letalidade. Ele matou o matchup ali, cara.
E além que tem uma lane phase mais impactante ainda.
Exato.
O Lucian DPS, ele, por causa de trazer o PTA, por causa da primeira itemização que ele vai fazer, o colhedor de essência, ele vai ter um CDR logo muito cedo com o primeiro item. Ele vai conseguir ter essa vantagem na troca inicial, porque o Lucian já é superior inicialmente ao Victor, que ainda precisa escalar, precisa do seu farm, precisa de assistência, abates, pra ter as evoluções ali do raio, das suas habilidades. E acontece que, além de tudo, o Yuri, mesmo sendo campado ali, tomou uns 2-3 ganks, a maioria que ele tomava, ele podia até morrer, mas ele levava o team junto. Ele conseguia divar o team e levar o abate solo. E saiu muito forte da sua lane phase por causa disso.
Bom, então, vocês têm mais algo pra pontuar de Hensg Pain? Acho que aqui a gente pode fazer, né? A gente pode fazer um argumento final da Pain, né? Porque da Hensg a gente vai falar mais ainda. Vai ter um programa de prévio, então a gente vai poder dar um pouco mais de ênfase até na própria Hensg pra essa grande final. Mas falar um pouco da Pain, cara. Qual que é a impressão que vocês têm? Vocês têm a impressão que foi Last Dance também?
Cara, total. Sim. E eu quero citar o Ranger aqui. O Ranger, não lembro onde é que ele falou, que ele sentia que a Pain era um grupo de indivíduos muito bons, mas que juntos não estavam tão certos assim, tão sincronizados e tal. Ele falou isso por muito tempo durante o Split e tal, inclusive recentemente, quando ele foi falar das expectativas dele. E cara, eu senti isso muito nessa semifinal. Que nem a gente falou, cara, a Pain se manteve na série porque o robô é individualmente bizarro, sabe? E se pau também, eu acho que foi uma Last Dance, acho que esse time não vai manter a lineup pro ano que vem. E a Rensga foi uma equipe melhor, cara, sem sombra de dúvida.
Equipe melhor, uma equipe que teve um planejamento menor, como eu disse anteriormente. Gosto muito dos planejamentos em MD5 que o Gafone tem, apesar de não terem, vamos dizer, mostrado muitas vezes. Ele mostrou isso na própria Rensga uma vez, na época da PRG, que a PRG foi campeã, que ali, se não me engano, estava junto com o Kalec. Mas ele sempre tem alguma carta na manga ali que ele consegue lidar muito bem, anular algum jogador da outra equipe, e isso costuma ser o diferencial na MD5. E foi dessa vez de novo. Acho que pra essa Pain, é um time, certeza, um dos melhores times que a gente teve na história desse país. É um conjunto que sempre foi muito forte. Acho que provavelmente é um Last Dance. E é meio triste isso, porque ao mesmo tempo eu queria ver mais desse time.
Pô, eu não tenho dúvida disso daí, sabe? De que, assim, não me parece ser um time que vá permanecer junto. Esse que é o grande ponto, né, do questionamento. Porque, cara, acho que é um time também que tem jogadores muito antigos, jogadores que tem gente que pode aposentar. Óbvio que nessa hora todo mundo deve olhar e pensar no BRTT, mas eu também não sei a quanto que o Tim pretende continuar com a carreira, que é um jogador também de muito tempo, apesar da gente sempre olhar ele com essa cara de novo. O robô, eu acho que ele ainda tem gás pra continuar, mas nunca se sabe. E, enfim, eu não sinto que esse time como um todo vá continuar junto, mas talvez seja só uma sensação, obviamente. É mais que essa semifinal, ela é uma quebra tão grande de expectativa que é difícil manter o time. É difícil só se reconstruir em torno disso e voltar pro ano que vem, sabe? Então acho que é aí que dá uma quebrada de se eles forem ficar juntos, se é que esse time vai continuar se mantendo. E assim, sinceramente, foi uma grande campanha, foi um grande ano. Caíram à frente de um grande adversário. BRTT falou que a Rensga surpreendeu eles, que a Rensga veio mais forte do que eles esperavam. Eu não acho que eles deixaram devendo na preparação por conta disso, mas o jogo é esse, cara. E não tô dizendo também que os outros times queriam menos, mas eu sinto que a Rensga tava querendo muito, que os jogadores se dedicaram muito, estão se dedicando muito pra chegar nessa final e pra levar esse título.
Pelo amor de Deus, o Chiari terminou a série e foi jogar solo aqui.
Inclusive, eu vi o pessoal falando, ah, vai comemorar. Cara, eu achei essa decisão dele muito boa, porque ele não teve uma série boa e ele indo jogar solo kill, ele sabe que ele não teve uma série muito boa. Eu achei o Kiari genial indo jogar solo kill. De verdade, velho. Parabéns aí, Kiari.
Monstro. Eu também gostei da atitude do Kiari. Acho que lembra muito...
Foi o Faker que fez isso. Né?
Foi o Faker que fez isso, exatamente.
Continuou jogando. Queria aproveitar solo kill brasileiro, né? É. Essa é a verdade.
Mas eu queria também dar minha opinião, né? Meu ponto final aqui no assunto da PEN. Eu acho que foi um ano muito bom pra PEN. Acho que o torcedor da PEN não tem que ficar de cabeça baixa por o time não ter conseguido ir pro Mundial. Eu sei que sempre é o grande objetivo das equipes brasileiras, mas esse elenco da PEN foi um elenco que acho que rendeu muito. Foi campeão, né, do primeiro split. Caiu diante de um adversário forte. A gente não pode menosprezar a Rensga. Ah, não, porque a Rensga entrou agora nas franquias e tudo mais. Eles montaram um time bom. É um time com a coaching staff muito boa, como o próprio Serê mencionou. Jogadores também muito bons, que se encontraram, né? Um grupo que funcionou muito bem. Uhum. E a PEN é aquilo, né? Acho que eles caíram e essa queda deles agora... Acho que já tava meio que cantado, acho que mesmo com eles indo pra um evento internacional, indo pra uma final, qualquer coisa do gênero, né? Que acho que esse time não ia ficar mais junto. Pelo menos eu tinha essa sensação, sabe? É o mesmo que eu tenho de outro time, que a gente vai falar daqui a pouco, mas... Eu fico interessado, porque eu sei que a PEN é uma equipe que sempre, assim, eles nunca se reformulam, assim, eles nunca dão rebuild, né? Eles nunca começam do zero, eles sempre tentam começar ali, pelo menos num patamar um pouco mais alto. Então, fica assim, se realmente for acontecer todas essas mudanças que a gente tá prevendo, quais são os jogadores que vão representar a PEN, que é uma equipe que a gente sabe, né? Tem uma das maiores torcidas do Brasil, tem muita cobrança em cima e... Fica aí, né, a curiosidade, né, de saber quem provavelmente seriam os próximos jogadores da PEN, mas enfim, isso aí é assunto para muitos programas para frente aí da gente poder falar. Agora vamos para a segunda semifinal, né? Falamos já bastante de Renzo contra a PEN. Essa aqui, cara, eu vou falar. O Dudu, eu tenho que lembrar do Dudu, porque ele veio aqui, cobrou a gente no Discord. O Dudu apostou na Rensga, a Rensga passou. Então, parabéns, Dudu. Você acertou o seu palpite. Mas essa segunda semifinal, ninguém acertou. Todo
Inacreditável
mundo tava...
que você fale isso aqui no lance. Inacreditável. Porque o último palpite, o Dudu foi na PEN, cara. É, tá lá. Tá lá.
Tá lá, com imagens.
Ah,
lá.
Mas é, cara, é que vocês do casting do CBLOL, vocês estão... Vocês estão usando cheat, isso? Porque você tem... É... O cara tem 4 palpites. O cara tem um no ATR e no GE, o cara tem um no Tropas Liberadas, o cara tem outro no Bolão dos Caster. Mano, assim é fácil, até eu acerto, velho.
Aí eu não estaria 0% de hate, eu estaria assim.
Ele falou, talvez eu ainda mude, e mudou.
Mudou, velho. Mas mudou, aqui, mudou. Seguindo o que a gente falou nas prévias das semifinais.
Não confio
contra
no próprio palpite.
Vorax. Ninguém acertou, a verdade é essa, ninguém acertou, e vamos falar, por que,
não,
que ninguém
afinal,
acertou?
Ninguém acertou.
Não, afinal, mas o confronto Vorax e Red, alguém botou Red?
Eu falei Red.
No ATR no GE?
No ATR no GE, vocês falaram que eu tava doido, vocês me trucidaram aqui.
Então eu peço 1 bilhão de perdões pra você, GSTV, porque você estava certo, você viu um cenário do futuro,
tava,
você não
sim,
viu um cenário.
Está certo.
E ele tava, quanto que foi? Você falou quanto que ia ser? 3-2,
então,
né?
Cara, eu acho que eu falei 3-1 no TR no GE, mas o meu palpite pro CBLOL foi 3-2, fui mais contido. Eu tava esperando ainda um 3-2 hoje, domingo, né, que a gente tá gravando, mas, cara, o meu maior argumento que eu ia colocar Red é que a Vorax não me passava nenhuma confiança.
Nossa, eu lembro
dos jogos que eu vi da Vorax, cara, eram isso, é o que eu esperava da Vorax, era isso. Então eu não acho que eles perderam por underperform, desculpa se eu cortei a introdução, já tô falando do confronto, mas eu não acho que foi underperform. Eu acho que eles jogaram o que eles jogaram a etapa inteira, que era esse joguinho calculado, muitas vezes morno, fica atrás, vai segurando, fica na frente, vai segurando, e em uma jogada tenta definir. E assim, não deu pra passar de uma Red que evoluiu. Entendeu? A Red evoluiu, eu acho que a Red performou o que a gente sabia que eles podiam performar, mas eles conseguiram fazer isso 3 vezes, que era outra coisa que era difícil de acreditar. Mas como eu não confiava na Vorax, eu acabei que pra mim a Red ia ganhar, e ganhou, e agora estão aí na final.
E aí eu tenho que falar, a Red com Gravitar
outra Red.
Não era a Red que me venderam, não, velho.
É verdade,
isso é verdade. Isso é
não
verdade.
Era esse time da Red que jogou trade side certinho com a Vorax, jogou o mapa certinho contra a Vorax, que era um problema que a gente também tinha citado, e leu bem a Vorax, que a Vorax, tipo, vai lutar no Arauto desde, sei lá, da primeira semana do CBLOL, e todo o time do CBLOL tomava os Arautos da Vorax, e a Red tava muito bem preparado pra isso. O AD, o Titan sempre chegava na frente, sempre tava com tempo na frente, o JoJo sempre resetava antes do Oz pra ter a posição melhor dentro do Arauto, e eu acho que a maioria dos jogos acabou com lutas no Arauto, que a Red ganhava a luta, ou perdia o Arauto e ganhava a luta depois, ou pegava o Arauto e ganhava a luta. Então pra mim a Vorax foi lida só, tipo, lida e não teve muito o que fazer, assim, tipo, ah, já tava esquisito, como o próprio GSTV falou, foi lida muito bem pela Red, a Red que jogou um monte, o Titan fez uma série bizarra de boa, e, cara, era pra ter sido 3-0 na minha opinião, é que aquela Lux mid foi um surto, um negócio que funcionou ali meio de revesgueio, que eu nem entendi direito ainda qual que foi as moral do pique, mas acabou dando uma win. Mas quando eu vi o primeiro jogo, eu tinha certeza que a Red ia ganhar a série.
É, o Kalis até calou nisso, né? E acho que o que dá pra destacar, né, da Red, né, com o Gravitar pelo menos, é que eu acho que ainda é um time que gosta muito de teamfightar. A gente percebe pelas escolhas que eles têm, tipo, draftam muito engage, AD carries que são bons em teamfights, vê que o Titan não gosta muito de ficar jogando de Varus de poke, coisa do gênero. E, cara, eles estão coordenados e, assim, é um time agressivo ainda, o que pega aí, no caso, a falta de agressividade da Vorax um pouco ali desprevenido. E outra coisa, né, é uma equipe que agora tá sabendo escolher as horas certas. Antes eles escolhiam todas as horas, né, era o time que rodava ali um D20 e viu que caía. Agora é um time que no máximo rola um D4, então melhorou bastante, de fato, aí a performance da Red. Vocês acham que foi por causa do Gravitar? Ele trouxe algum elemento extra que tava faltando no time?
Eu tenho certeza, porque acho que foi o Gigo que falou, acho que no Depois do Nexus, não tenho certeza, de que um dos lances do Gravitar ter entrado no lugar do Avenger era o jeito que o Gravitar comunicava, que ele era muito ativo na comunicação, falava o que ele tava fazendo, o que ele tinha que fazer, e eu acho que isso era aquela voz que a gente falou que não podia ser o Titan só, sabe? A gente falou, pô, a Red tá com a cara que não tem uma voz, cada um tá fazendo uma coisa, você olha as teamfights, cada um tá tentando, tá splitado de um jeito diferente. O Gravitar entrou, as teamfights melhoraram, o mapa melhorou, o early game melhorou, o Aegis já tava jogando um monte, cara, o Aegis foi perfeito nessa série, pra mim rolou um jungle diff aqui nessa série, pesado, inclusive, então eu acho que o Gravitar foi a peça que, tipo, tava faltando, sabe? Eu, pessoalmente, já tava falando mal, tipo, mecanicamente das performances do Avenger, e o Gravitar veio bem mecanicamente também, divide Champion Pool com o Gigo, né, teve Irelia no mid que ganhou, teve Irelia no top que ganhou, a gente falou da Irelia que tava 0-7 todos lá na fase regular, nos playoffs ganhou a maioria dos jogos, se não todos, né, então eu acho que o Gravitar era esse cara que a Red tava precisando, e não sei, cara, a gente falou que a Rengar é muito favorita pra final, não sei, cara, eu tô começando a acreditar na Red, não sei, velho, vamos ver.
Eu também acredito bastante na Red, antes de começar os playoffs, eu fui totalmente contra essa mudança, porque meio que não tem muito sentido uma mudança em uma semana ali pra se jogar os playoffs, mas no final das contas o Gravitar é meio que conhecido nessa lineup por ser, entre aspas, um paizão pra lineup, e ele consegue, além de ter essa vantagem na comunicação, o plus, o a mais, que ele não capitaliza tanto recurso quanto o Avenger capitaliza. Isso significa que deixa mais livre o Gigo pelo mapa. Com isso, a Red não tem mais tantos problemas do Gigo ficar a zero todos. E o Gigo consegue impactar muito bem quando ele tem recurso. Isso muda totalmente o estilo de jogo da Red. Muda o quanto esse time pode surpreender. Qual é o teto desse time? Eu acho que o Gravitar deixa o time completinho.
Cara, pra mim é muito difícil falar. Por mais que tenha sido a mudança, eu acho que tinha um pouquinho dessa Red dentro do time, talvez seja o que faz, o que reforça isso, o que reafirma isso. É difícil falar que a gente não tá na comunicação, no dia a dia, aquelas coisas e tudo mais. Passa um pouco essa sensação de fora, mas bem difícil de saber. O fato é que, pra mim, eu também me apoio muito na vitória da Red contra a Vorax, que foi, se não me engano, na oitava semana. Foi bem perto das eliminatórias. Eles venceram contra a Vorax, né? E pra mim esse jogo já mostrava muito que eles podiam, que eles eram capazes. Só que eles ainda não estavam conseguindo uma constância, uma consistência que precisavam pra uma eliminatória, pra ganhar três jogos. As quartas ainda ficou um pouco aquela sensação de, pô, será que é porque o Flamengo era muito bagunçado e tudo mais? Eu acho que eles reforçam que eles conseguiram evoluir para as eliminatórias.
Exatamente. É complicado de falar. Eu sinto que o Gravitar talvez seja aquele o jogador do relaxou, sabe? Que a Red tava sempre muito vamos, e o Gravitar...
É o jogador que fala não.
É, fala, não, pera um pouco, vamos
puxa ali o top fulano, vamos esperar um pouquinho, aí a gente luta. Aí o pessoal fala, beleza, vamos lá e se organizam. Mas uma coisa que eu queria ressaltar da Red, mecanicamente, cara, esse time tá muito, 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 muito bom. O que o Jojo tá jogando, o Titã, cara, acho que é um dos favoritos aí a ganhar de melhor jogador desse split, não sei se vocês concordam.
Eu concordo, mas cara,
tem
eu acho
Aegis,
que,
né?
Tem muitos concorrentes, mas eu acho que... Cara, o Titã acho que é um caso engraçado, porque pelo menos eu, né, eu sempre disse isso. Até quando ele tava no circuito desafiante, eu achava ele o melhor AD Carry do Brasil. Eu sempre disse isso. Até quando ele passou, o tempo que ele passou no CD e tal. E cara, agora vendo ele jogar bem e com o time que tá jogando em volta dele bem, cara, é muito bom assistir, cara. É muito bom porque eu sinto que, tipo... A AD Carry é uma lane meio complexa na nossa região quando a gente olha pro mundo ou quando a gente vai ver nossas performances internacionais.
Concordo.
E, cara, eu acho que o Titã entrega muito, mecanicamente falando. Ele já entregava na época da Kabum e ele continua muito bom, tá ligado? Ele foi bicampeão naquela época carregando a Kabum, querendo ou não. E eu acho que ele tem esse potencial agora com essa head mais encaixada, velho. O que esse cara jogou essa série, eu fiquei muito feliz.
É isso que eu ia falar, velho. O Titã, ele tem uma... A gente até brinca, né? Ah, não, o Titã, ele dá umas calecada, é um cara que tenta fazer umas plays muito agressivas, mas, meu amigo, nessa série, cara, essas plays agressivas dele estão extremamente clutch, ele sabia exatamente o que ele tava fazendo, sabe? E eu sinto que falta isso em muitos AD Carries brasileiros, sabe? Essa... Eu não sei a palavra pra descrever, essa gana que o Titã tem, ele... Cara, ele vai pra cima e, sabe, ele vai pra cima com a confiança assim, meu, eu me garanto, eu vou pegar duas kills aqui e a gente vai ganhar a teamfight. A capa de Tristana que ele fez, que ele sabia que ele ia morrer, ia voltar da GA, ia resetar o agro do...
O finalzinho,
da torre,
né?
Meu Deus do céu, cara.
Teve uma play no primeiro jogo, acho que foi contra o Nar do FNB, que ele, tipo, baita ult do Nar do FNB com o stopwatch, mata os caras na direita, flecha pra baixo e mata o FNB. Cara, ele fez um monte, cara. Ele já... Então, essa é a diferença. O Titã já fazia um monte antes, quando a Red perdia as partidas. Você olhava as teamfights e você falava, mano, se tem um cara pilando esse cara numa teamfight direito, ele ganha a teamfight. Aconteceu várias vezes isso. E agora tem, cara. O time funciona, dá o corpo, cada um foca os caras certos. Eu tô hypado com essa Red, cara. E eu que duvidei da Red desde o começo. Falei que ia tomar 3-0 do Flamengo, que ia tomar 3-0 da Vorax. Agora eu tô hypado, velho. Agora eu tô hypado. Titãzada,
caraca,
velho.
Cálice, você abriu o programa falando que era o Nostradamus invertido e hypando a Red agora. É inacreditável.
É, a gente sabe o que vai acontecer agora, rapaziada.
Eu tô crucificando eles, né?
Corre, Dark Kallis.
Tô acabando com o time. Foi mal, Titã, minha culpa.
Mas isso é verdade, que o Kallis falou, não só mecanicamente que a gente consegue ver, mas estatisticamente. O Titã foi o AD Carry com maior DPM da fase regular. Chegou uma época que ele tinha cerca de 700 DPM. É algo quase absurdo para um status de um player que a gente vê aqui no CBLOL. A gente vê também ele tinha o maior CS por minuto. Então o Titã sempre, pelo menos na fase regular, se mostrou o cara como atirador ali.
E tem o lance do próprio meta, né? O meta é muito os AD Carries ficar sozinho na side enquanto o suporte sobe pra fazer coisas e tal. E, de novo, puxando esse primeiro jogo, cara, o Titã jogou side, tipo, o jogo inteiro. O Matsu também. Mas quando a gente ia pegar pra ver quando eles se juntavam, o Titã tava dois levels na frente do Matsu. Sempre, em todos os jogos. Então, é como a Red também tava sabendo jogar com o Titã na side, farmando side wave. Então, eu gostei muito do que eu vi, velho. De verdade, eu gostei muito do que eu vi da Red.
É o quanto eles confiam no Titã, né? De falar, olha, você vai pegar side, recurso e level sozinho. Exatamente porque a gente confia que você estando level à frente do outro AD Carry, você vai dominar o jogo e ganhar a teamfight, sabe? Eles têm uma confiança muito grande em cima do Titã. Eu acho que o Jojo casou tão bem com ele, o estilo de jogo, porque é outro cara que já era muito, muito elogiado, né? O Jojo. E... tá mostrando muito disso, é um menino que não tem medo de fazer as jogadas, de fazer as plays, fez inclusive uma jogadaça, né, de Rakan na T2 do mid, eu não lembro agora que jogo que foi, se foi o quarto ou se foi o quinto, mas foi uma jogada linda que ele acabou fazendo de Rakan, pegando ali uns 3, 4 no engage, e acho que parando pra pensar assim, é uma dupla que tem muito tempo de rodagem ainda, isso que me deixa bastante animado com a Red. É um time novo, e bom.
É a única dupla que já jogou finais de CBLOL, né? Indo pra essa final, se o pessoal gosta de se apegar em experiência e tal. O Jojo jogou uma final pelo Flamengo e o Titã já é bicampeão brasileiro. Então é uma bot lane, um duo bot super forte, que também vai enfrentar o Trigg e o Damage, que também jogaram um monte contra o BRTT e o Lucy. E que a gente tinha falado, né? Que ia ser um desafio pra bot lane da Rengsga enfrentar esses dois. Eles jogaram muito. A gente não chegou a falar de quão bem o Trigg e o Damage jogaram contra o BRTT e o Lucy, mas eles jogaram demais os dois V2 no bot. Ganharam alguns, inclusive. Então vai ser uma final com duas bot lanes muito fortes, mas, né, isso é pra prévia. É difícil não falar, porque não tem muito o que falar da Vorax, pra ser bem sincero, né? Eles, tipo, só foram um time pior mesmo, tipo, não tem muito o que falar deles.
A mesma Vorax de sempre, eles trouxeram algumas escolhas diferentes, como o Kennen do FNB, não trouxeram nada carregador, não trouxeram nada mais, vamos dizer assim, relevante, que ele podia impactar mais em top. Trouxeram campeões de teamfight, que ele geralmente trabalha muito bem, como foi o Gnar. O Kennen é um campeão diferente, a gente não via na pool dele, mas ele executou muito bem. Mas é a mesma Vorax sempre, eles vão jogar com o jeitão deles e a Riot soube trabalhar com isso.
Acho que a Vorax é um pouco disso, quando o Yamp tá bem, tá na frente, é um time que roda muito diferente. É aquilo que o GSTV também falou, né? Quando as coisas dão errado early game, eles meio que esperam. Eu acho que o único jogo que a Vorax jogou bem e tal foi o jogo que o Yamp ficou forte de Viego, se eu não tô enganado, que saiu na frente.
Foi o que eles ganharam, né?
Foi o que eles ganharam.
É, pegou um quadra, inclusive, no começo do jogo.
É, teve um quadra aqui no mid e tal, assim. Então, foi meio que isso. Acho que, como eu falei, a Red leu bem. Tipo, as plays que davam certo no Arauto pra Vorax, o split todo, não deram. Então, isso já atrasou muito o jogo da Vorax. E eu acho que, cara, o FNB com esses campeões de teamfight, não que ele seja ruim com isso, ele é muito bom. Mas eu gosto mais do FNB com as Akalis, com as Camilles. Eu sei que não tá tão meta mais, né? Tá virando muito top laner fighter, ainda com Bruisers e tal. Mas eu senti uma falta do campeão do FNB com um campeão tipo de duelo, assim, de 1v1 pesado, sabe? Mas não é o meta, né? Então, não sei se não dá pra culpar ele, de fato, o meta mudou um pouquinho na top lane.
Né? Foram banidos, todos, né? Os jogos.
Gwen também baniram bastante.
Sim. É. E deram force pick quando passou, né?
Uhum. Focaram muito nele, né?
Sim.
Bom, pessoal, falamos aqui, né, de Red Vorax, e assim como a gente falou da PEN, queria que vocês dessem ali uma nota final, né, um fechamento aí pra como foi esse ano da Vorax. A Vorax foi finalista, né, no primeiro split, e nesse split que é a nossa semifinal, assim como a outra finalista, no caso, a equipe da PEN. Só passar minha opinião bem rápido, eu pelo menos senti que a Vorax do primeiro split e do segundo split era basicamente o mesmo time, não houve uma evolução como houve, por exemplo, na Rengsga, na própria Red, que a gente tá vendo agora. Até a PEN eu acho que evoluiu sim, em alguns aspectos, principalmente o robô, a bot lane também tava jogando bem. A Vorax era isso, né? Eles terminaram mal e era um time que tava jogando do mesmo jeito que eles jogaram no primeiro split. Não teve uma mudança radical, sabe?
Eu acho que não teve uma mudança radical, mas eu ainda consigo ver essa lineup sendo campeã, cara. Cara, é que é difícil falar isso depois de, tipo, perderem uma final e agora nem chegarem numa final e perderem do jeito que perderam. Mas eu ainda acho que esses 5 jogadores têm a capacidade de ganharem o CBLOL, tá ligado? Eu sinto isso. Eu não sei se juntos, né? Eu acho que essa é a pergunta, se juntos. Eu não sei, eu vejo esse time ficando junto mais do que eu vejo a PEN, por exemplo. Eu acho que essa é a minha sensação. Eu de verdade
isso que
eu vejo.
Isso que eu até ia perguntar, o Cálice, não só pra você, mas pros outros dois, né? Pro Serei e pro GSTV. Vocês acham que existe alguma possibilidade de, não sei, Last Dance, né? De todo mundo ir pra um canto, mas de alguns jogadores saírem da Vorax no final desse... Na próxima janela de transferência?
Eu acho que existe se rolar o que rolou com a PEN, por exemplo. Se o robô sai da PEN e a PEN, pô, o FNB vem jogar aqui, dificilmente eu acho que o FNB não sairia, tá ligado? Porque, pô, é a PEN, historicamente, né, todo jogador quer ir pra PEN. Mas eu acho que tem que estar numa situação dessa, assim, desses jogadores chaves, o caso do FNB, o próprio Yamp, ter essa proposta de um time como a PEN, por exemplo. Porque eu acho que essa lineup dá pra ganhar o CBLOL ainda. Eu sei que não teve a evolução que a gente tava esperando, que nem você falou. De fato, não vi grandes mudanças da Vorax do primeiro pro segundo split, mas tem muito potencial ali ainda. Eu vejo isso, pelo menos.
Concordo com o que o Carlos falou. Acho que a base do time é muito boa ainda. Gosto do... a base FNB, Yamp e Woz. Acho que é um time que se monta bem completinho nisso. O Matsu, ele teve um excelente split como atirador. Ali, pra mim, ele só ficou atrás do Titã e conseguiu, tipo, impactar a maioria dos games. Foi aquele jogador que a gente pensa que faltava da época de PRG que entrou na equipe da Vorax. A rota do meio é o ponto que o Crash é ao mesmo tempo que ele era, entre aspas, a gente não via ele puxando tanto a responsabilidade era uma coisa que era mais opção técnica. Por causa que o Kreshel já foi um jogador que puxou muito a responsabilidade, principalmente na época de Redemption. Então, é um time assim, que pode jogar com tudo, é um time que no geral é bem completo, é um time que eu consigo ver se mantendo um dia sendo campeão, mas eu acho que também não vai se manter junto.
É difícil.
Só tristeza, só últimas lineups aqui nesse programa, velho.
É, cara, é difícil porque esse time também já tá junto faz um tempo, essa derrota é visível que eles sentiram muito. Perder uma final é duro, perder a semi eu acho que mais difícil ainda. É difícil comparar esses sentimentos, mas eles não foram quase lá, sabe, dessa vez. Uhum. Não ficou uma sensação que podava pra ter sido campeão, porque perderam da Red e acho que a Rinsga é um desafio maior e a PEN também seria um desafio maior. Então fica uma sensação assim. Eu também não sei, sabe, quais seriam os motivos pra te fazer. Talvez como vocês falaram, pô, sei lá, se o robô sai, o FNB é chamado. Tem muita loucura pra acontecer em janela de transferência. Ou até, sei lá, o Matsu sai. Enfim, mas é um time que... Eu tenho uma certa expectativa de que vá dar uma mudada, principalmente pelos momentos que eles estão chegando. E eu concordo com o que o Carlos falou, era um time que tinha pique pra sair campeão, tinha jogo pra sair campeão, mas que ficou um pouco estagnado, na minha opinião. Da primeira etapa pra cá, acho que eles não evoluíram, até bem contrastante com a Red, que a Red teve Kled pra trazer pra um dos jogos, teve Zek pra trazer no outro, então a Vorax baniu o jungler e o Aegis ainda jogou super bem com o Zek. Então é esse tipo de coisa que faz um time ser finalista, que faz um time levar o título, é você se preparar pro melhor do adversário que você nem viu ainda. E a Vorax não conseguiu fazer isso, não conseguiu enxergar a melhor Red possível e se preparar contra a melhor Red possível, ou talvez se preparou e acabou ainda perdendo no melhor deles contra o melhor da Red, e enfim. Foram duas semifinais muito fortes. A gente tem dois times muito fortes, apesar de não terem experiência ou não terem tanto palco, um grande palco de final. Só o Titã, que é o cara um pouquinho mais velho, mas também é super novo ainda como pessoa, até no cenário, mas é uma final que tá bem interessante, a gente fala dela depois.
Exatamente, GSTV. Então, puxando aí o assunto sobre as finais, teremos na semana que vem, na segunda-feira também, o programa da prévia das finais. Então a gente vai ter os nossos palpites sendo colocados aí para ver quem vai ser o grande campeão do CBLOL, se vai ser a Rensga ou se vai ser a Red. Vamos poder analisar os times melhor.
Eu vou te cortar aqui porque eu acho que eu não estou no programa da prévia, então eu vou dar meu palpite agora.
Boa!
Ficou claro aqui minha intenção.
Ele quer zicar.
Eu acho que a Red será a campeã do CBLOL.
Ele quer muito zicar, velho. Não é possível.
Eu tenho que falar, ué.
Torcedores da Red, o Twitter é @DarkCalice. Muito obrigado. Mas enfim, teremos esse programa. Agradecer a presença de todo mundo que escutou. Lembrando que vocês podem interagir com a gente com a hashtag do ATR no GE. Essa foi a edição número 25. E fica agora o momento pro nosso querido tchau.
Tchau! Tchau.